falar um pouquinho sobre essa data marcante da gestão, que são os 100 primeiros dias, né? Que todos os municípios, quando tem governo novo, especialmente, fazem essa avaliação. O que que foi possível realizar, o que que está no radar do planejamento, enfim, compartilhar com a comunidade.
Até há poucos instantes, comentávamos aqui de que parece que foi ontem as eleições, né?
É verdade, o tempo passa muito rápido, Zé, e eu também, ao adentrar aqui, me lembrei desse período importante onde não apenas os candidatos, mas a sociedade toda discutia, no momento de escolher sua representatividade, situações, políticas públicas de interesse de todos, e isso faz parte da democracia e é o que nos traz até aqui para justamente representar essa vontade, esse anseio, né, de cada contribuinte, cada cidadão maranhense.
Feliz com os primeiros 100 dias.
Sim, Zé. Com a consciência do tamanho da responsabilidade, do desafio, e acredito que os desafios eles trazem para nós uma pedagogia extraordinária, porque nos fazem sair de uma eventual zona de conforto, de buscar, de crescer, de estudar, de discutir, de construir, né? E nesse aspecto, nós, desde os primeiros dias, procuramos, junto com a nossa equipe, que foi sendo constituída aos poucos, porque se tratava de uma nova gestão, mesmo tendo essa sucessão, representando a sucessão de um projeto de governo, de um modelo, mas tivemos desde o início esse cuidado de organizar as equipes, de prestar as orientações necessárias do nosso jeito de fazer gestão, que é com muita sensibilidade, que é com muito diálogo e que mu com muita proximidade e conexão com a sociedade.
O que me chama a atenção, prefeita Ana Aura, a rapidez com que você conseguiu organizar cada secretaria, porque é normal, né, quando chega um novo governo, você ajeitar passo a passo cada secretaria, cada grupo que vai trabalhar contigo no teu governo. Foi rápida essa organização, hein?
Eu considero que sim, concordo, Maculã, mas isso se deve muito também ao fato da gente ter uma experiência já de 24 anos na gestão pública, isso facilita muito. Também outra situação que se deve a essa rapidez de nós termos aproveitado um percentual significativo da gestão anterior, mesmo muitos tendo mudado de desafio, desde o primeiro escalão até os demais servidores, atribuo a isto, assim, essa largada mais ágil, vamos dizer assim, o que seria normal, por exemplo, se fosse um novo projeto político, talvez também seria natural que houvesse esse tempo de tolerância com vistas a organizar todo o time dentro de cada área, né? Então, nesse sentido, considero, concordo que a gente teve essa celeridade nesse processo, né? E dali, uma vez organizada a equipe, você já começa a ter condições de discutir, de planejar, de olhar para o orçamento, se as tuas ideias a serem implantadas em cada área, elas estão amparadas pela legalidade, isso é possível, não é possível, e fazer toda uma execução desse ano, especial para todos os maranhenses, afinal, chegamos a 7 décadas, né? E também era uma proposta nossa de que todo ano, cada evento que se celebrasse, se procurasse dar ênfase a este momento comemorativo aos 70 anos da cidade.
Prefeita Ana Aura, a estruturação de cada secretaria e até dividindo algumas delas, né, está funcionando bem?
Está funcionando bem, evidente que nos primeiros dias poderia e houve, né, alguma divergência de entendimento, por exemplo, vamos pegar o exemplo, Secretaria de Cidade, Segurança e Trânsito, anterior, agora passou a ser Secretaria de Infraestrutura e de Segurança, enquanto que a parte da mobilidade e da zeladoria mereceu uma outra pasta, né? Então, alguns serviços que antes eram prestados por uma única secretaria, passou a se de ter, haver uma discussão interna da definição do que é competência e atribuição de cada secretaria e das equipes, até para organizar e estruturar, porque a secretaria, ela ganhou um novo secretário, mas ela não, ela precisou dividir o seu quadro de servidores em duas, né? Então, há muitas coisas, por exemplo, a abertura de uma nova rua. ela é uma política de infraestrutura, porque é uma infraestrutura urbana, mas ela vai impactar na mobilidade, ela vai melhorar a mobilidade. Então, quando um tema ele tem a interlocução com duas secretarias, a gente senta junto com os dois secretários para construir, para discutir e tomar a melhor decisão.
E dessa forma você tem muito mais agilidade no processo todo.
Com certeza. Zé, a questão da mobilidade, considerando que a nossa cidade ela passa pelo fenômeno de sair de cidade de pequeno porte, já é uma cidade de médio porte, junto com elas vêm os desafios, as demandas, as necessidades, e uma delas é a questão da mobilidade. Você olha para um terreno aqui ao lado mesmo, estamos vendo um edifício alto, que no passado tinha uma casa, eu sempre falo isso, que havia uma família que tinha um carro. Hoje nós temos um edifício de 10 andares, cada andar tem duas famílias, cada família com dois veículos. É claro que isso vai impactar no nosso dia a dia, porque a nossa área central, o nosso miolo central, ele é limitado em relação a vias, e nós também temos esse desafio e vamos, se depender da nossa boa vontade, avançar no que diz respeito à abertura de novas vias para dar fluidez, mas sem perder de vista a segurança dos nossos cidadãos, de quem dirige e de quem anda a pé.
No Temática, nesta manhã, conversando aqui com a prefeita Naura Bourdignon, semana que marca os 100 anos, aliás, a semana que marca os 100 dias do novo governo municipal. Bom, teria muitas perguntas, mas gostaria que você, né, de uma forma bem esplanada e colocasse esses 100 dias para a gente. Fica à vontade.
Então, Zé, nós consideramos que a avaliação dos primeiros dias é positiva. Evidente que tivemos e temos, né, algumas dificuldades, mas, como te falava anteriormente, com muito diálogo procuramos, então, construir esses primeiros 100 dias. Diálogo com a comunidade, com as entidades, diálogo, enfim, com a sociedade de uma maneira geral. Eu gostaria de salientar algumas coisas que considero relevantes desse período, né? Uma linha é a de facilitar a vida do cidadão. Para isso, uma das primeiras medidas foi a abertura do centro administrativo, do novo centro, no turno do meio-dia, para facilitar a vida do cidadão, para que ele possa ali procurar serviços, atendimentos, orientações nesse intervalo do seu trabalho, né? Outra medida nesse sentido foi a abertura da farmácia até às 22 horas. Então, a farmácia, que tem um horário da manhã e depois à tarde abrindo a 1, ela não fecha às 5, ela segue direto das 13 horas até às 22 horas. Organizamos internamente e foi permitido isso para facilitar a vida das pessoas. Ainda dentro da saúde, nós recebemos com bastante felicidade uma nova unidade da SAMU, né, uma ambulância da SAMU, haja vista que aqui possuíamos no município, tem quase 10 anos, então vem para qualificar também. Está em fase de licitação o novo ESF da região norte, possivelmente será localizado ao lado do atual ESF do bairro Santa Lúcia. Será o mais amplo, moderno e qualificado de todo o município, considerando, Zé, que toda aquela região, depois do Trevo Norte, é uma região bem populosa. A gente percebe, tanto na educação quanto na saúde, os números crescentes de pessoas que lá escolhem para residir, viver e necessitam acessar os serviços. Então, nos próximos dias já teremos a empresa e, a partir daí, nós teremos, então, o início das obras do novo ESF já nesses primeiros 100 dias. Quinta-feira agora, nós entregaremos já 40 apartamentos para 40 famílias do empreendimento Vitória 2. Então, quinta às 9 horas, nós também estaremos avançando nessa área da habitação. Hoje, cedinho, às 7 horas, em reunião com o secretário Zigomar, da habitação também, discutindo alternativas de áreas que o município pode adquirir ou permutar, também visando um novo projeto habitacional para casas, porque nós possuímos tanto para apartamentos quanto para casas. No que diz respeito ao meio rural, o nosso vice-prefeito, Vilmo Zanquim, está acumulando a liderança dessa pasta e fizemos a manutenção de mais de 1.000 quilômetros de estradas rurais, considerando a questão do escoamento da produção. Nós estamos com a obra da nova ponte do Carrascal. 9 pontes foram substituídas, todas novas, ainda são em madeira, mas está no nosso plano de governo, a substituição gradativa por pontes de concreto, né? E também muitas tubulações e aproximadamente 300 serviços no meio rural. No que diz respeito aqui às cidades, nós conseguimos, então, viabilizar mais de 20 ruas a serem asfaltadas. Essa semana retoma ali com o bairro Santa Rita, nesta manhã, inclusive, recomeçando pela Travessa Escarparo. Então, também temos um contrato entre emendas parlamentares, são recursos extra-orçamentários, mas só de recurso próprio, mais de 1,5 milhão a ser investido em pavimentação de ruas, exclusivamente nesse lote, nos bairros. O que a gente considera quando decide asfaltar a rua A e não a rua B? A gente procura considerar as condições da via, se ela é um corredor que vai beneficiar não só os moradores, mas o transporte coletivo urbano, é uma alternativa de trafegabilidade e uma série de outras questões neste sentido. As adequações do trânsito, que começaram hoje, uma construção não só da gestão, mas também aproveitando muito do trabalho que foi realizado pelo Conselho Municipal de Trânsito e pela comissão que, em razão dos acidentes que ocorreram no ano passado, estudaram profundamente, se dedicaram a sugerir algumas medidas. E, entre elas, está a diminuição da área de abrangência do sistema binário implantado no ano de 2024, que passa a valer a partir de hoje. E nos próximos dias também, com vistas a melhorar isto, nós teremos um projeto de educação para o trânsito nas escolas e a instalação de lombadas eletrônicas, nesse sentido. Nós também tivemos uma reunião bem importante com a empresa Stacione, propusemos algumas melhorias e nos próximos dias teremos, então, o retorno daquilo que vai ser possível implantar de imediato, aquilo que vai necessitar de qualquer adequação contratual em razão de ser uma concessão, mas teremos teremos a possibilidade real de algumas melhorias nos próximos dias nesse sistema. Continuam as obras de asfaltamento da Rota das Salamarias e da Estrada de Laranjeira. Aqui também aproveito a tua audiência, para fazer um esclarecimento à comunidade. Alguns podem estar se questionando, por que está demorando, etc. Nós percebemos que havia necessidade de um ajuste no projeto com a instalação de algumas galerias. Essas galerias, elas normalmente têm um tempo de cura depois da aquisição, da fabricação, melhor dizendo, e isso também para justificar que é melhor nós demorarmos um pouquinho mais, mas adequarmos aquilo que é necessário, do que depois da obra pronta, é tudo mais difícil de você adequar. Então, para isso, talvez, as pessoas compreenderem que pode estar demorando um pouquinho mais, mas vai resolver por completo o problema. Nós temos o cemitério vertical 100% concluído, né? Nos próximos dias deveremos realizar uma reunião com a imprensa e com a comunidade para falar da importância da regularização do cadastro de quem possui terrenos no cemitério e também da venda das gavetas. Realizamos um rodeio internacional que foi exitoso. Estamos em fase de organização também de uma grande Expo Amaral, junto com a comissão constituída para essa finalidade, a Associação Comercial, que é muito parceira desse e de diversos outros projetos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está fazendo uma série de visitas aos empreendedores situados no Distrito Industrial ou no território do município, para também ouvir qual é a demanda do segmento empresarial. E estamos em construção de um projeto também para melhorar a infraestrutura do Distrito Industrial. Eu acredito que, de maneira geral, essas são as principais medidas desses primeiros 100 dias. E concluo dizendo que já contratamos o profissional que vai fazer o projeto executivo da abertura da Rua Padres Capuchinhos, né, com esse viés de avançar na questão da mobilidade, e realizamos uma reunião muito produtiva com a BRF para discutir melhorias, tanto de acesso à fábrica de rações, quanto à possibilidade de abertura da rua Júlio de Castilhos. Então, nós teríamos da Avenida Júlio Borella uma rua paralela num sentido, né? No sentido leste e no sentido oeste, que também temos grandes expectativas de avançar bastante no que diz respeito à mobilidade.
Isso para os próximos dias, até o final do ano?
A nossa prioridade agora, Zé, considerando questões orçamentárias, é a Padres Capuchinhos. No que diz respeito a Júlio de Castilhos e a fábrica de rações, a reunião foi positiva, como eu te falei. Nós encaminhamos um protocolo, um ofício, solicitando, enfim, a viabilidade. A empresa tem uma gestão local, mas esses assuntos eles passam pelo Complice em São Paulo. No dia que a gente realizou a reunião aqui, havia uma representação de São Paulo e agora a gente aguarda esse retorno para verificar, enfim, o interesse da empresa dentro das propostas e das provocações que lá fizemos, porque além de solicitar, também fomos demandados de algumas medidas e a gente sabe reconhecer a importância, a relevância social e econômica dessa empresa para o município de Marau. Então, a partir do momento que nós tivermos um sinal verde, vamos assim dizer, nós também estaremos elencando no nosso radar de prioridades essas medidas, porque consideramos extremamente relevantes. Nós também, semana passada, estivemos visitando o município de Santa Cruz e quarta-feira estaremos em Esteio, visitando algumas experiências bem-sucedidas na área de educação, onde os gestores implantaram alguns programas que significaram melhorias nos índices de alfabetização e de aprendizagem, enfim, escolar. E a gente quer também conhecer um pouquinho mais profundamente as premissas que nortearam aquela decisão e em quanto tempo esse retorno aconteceu para o município, para a comunidade escolar, porque também há algumas iniciativas relevantes. Eu não falei muito de educação, porque essas visitas vão nortear também o nosso debate interno, né? O amadurecimento de algumas iniciativas, mas no que diz respeito à estrutura, nós temos em andamento a reforma da EMEI Paraíso Infantil e também em fase de projeto a reforma das quatro maiores escolas de ensino fundamental do nosso município, né? Dentre outras coisas, por exemplo, o gestor tem que estar atento a tudo que o Estado e a União oferecem. Então, foi lançado o PAC Seleções, nós inscrevemos tudo que nós podíamos ali. O Estado lançou o fundo a fundo para melhorias de estradas através da Defesa Civil. O município acessou, se inscreveu, prestou todas as orientações. E agora, mais recentemente, trago a informação da semana passada que a situação de emergência do município em razão da estiagem foi homologada pelo Estado. Então, isso é uma boa notícia para os agricultores e para a nossa comunidade em razão dos prejuízos nas nossas produções.
Na hora, você destaca a questão da implantação de lombadas eletrônicas na cidade, obviamente, para que tenhamos um trânsito mais tranquilo e mais respeitoso. Já se tem uma ideia de locais, previsão disso tudo?
Sim, o estudo que foi organizado, Zé, ele previa 25 pontos, tá? Nós vamos iniciar com 10 pontos, eu não tenho a relação agora de todos. E por que que não foi comunicado antes, apesar da licitação ter sido homologada lá no início da gestão? Porque nós precisávamos aguardar a definição do trânsito, porque isso podia ensejar na mudança de local dessa lombada. Então, não adianta você sair instalando assim sem uma programação, um planejamento, sob pena de você ter a necessidade de substituir. Bom, uma vez hoje, estando em vigor esse novo roteiro do sistema binário, a gente consegue, então, viabilizar. Nos próximos dias, o ouvinte vai perceber, nós iremos divulgar amplamente esse assunto, o local de instalação, com a devida identificação, sinalização, e nós, nesse sentido, foi um pedido nosso. Nós daremos um período de adaptação. Então, a lombada vai ser instalada, hipoteticamente, amanhã, dia 8. Ela não sai cobrando no dia 8. Vai ter um período para as pessoas se adaptarem. E depois, sim, ultrapassou a velocidade na área central. O condutor será, então, multado nesse sentido, né? Mas haverá um tempo de adaptação. Nós ainda temos um contrato em vigor, que são das lombadas físicas, que também pedi para segurar, porque de acordo com a localização das lombadas eletrônicas, talvez nós não tenhamos a necessidade de instalar essas físicas, mas tudo com intuito pedagógico, educativo e principalmente de segurança.
Em alguns pontos há um abuso da velocidade, daí com isso, né, com certeza a gente dá uma equilibrada aí, né?
É, essa é a nossa esperança, Zé, justamente de que o sistema binário ele vem para trazer na sua concepção maior fluidez ao trânsito, mas isso não significa que a gente não deva respeitar as demais regras de trânsito, que é o limite permitido para você trafegar num perímetro urbano, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que o mundo moderno tem demandado de todos nós muita velocidade, muita pressa, mas a nossa segurança tem que estar acima de tudo. A segurança coletiva, inclusive, não só a minha própria que estou conduzindo um veículo, né? Então, nós acreditamos que com essas medidas a gente consiga dar uma equilibrada, como você mesmo usou, essa é a afirmação, mas principalmente com esse viés de cuidar de todos, de toda uma comunidade, de quem dirige e de quem está transitando a pé ou de bicicleta, um ciclista nas nossas rodovias.
Mas o começar pelas escolas é fantástico, viu, prefeito? Com certeza.
Sim, nós acreditamos muito que sim, porque quem de nós não lembra, Zé, das nossas professoras que ensinavam, por exemplo, a separar o lixo. Até hoje eu sou muito chata, quem convive comigo sabe, né? Orgânico é orgânico, lixo seco é o lixo seco, e se nós queremos ver uma transformação do mundo, ela tem que começar por nós, dentro dos nossos hábitos menores. Então, a criança que passa por essas orientações, ela vai ajudar também a educar a família, porque às vezes as pessoas mais antigas não tiveram essa mesma oportunidade que nós, né? De entender e compreender a importância daquilo que a gente faz na sociedade. Falando em lixo, para concluir aqui, nós tivemos alguns transtornos, é verdade, com a conclusão de um contrato com a empresa que prestava o serviço. Uma nova empresa assumiu emergencialmente e agora, a partir desse mês, definitivamente, não é mais contrato emergencial, é sim um contrato homologado através de licitação. E no início nós tínhamos o transtorno de ter que levar todo o nosso lixo para Vitor Greff. A partir de abril agora nós temos um pavilhão já licenciado pela empresa que vai ter condições de fazer o transbordo e a triagem aqui, agilizando o serviço de coleta na cidade. Então, a gente pede desculpa para a comunidade por eventuais transtornos e agradece também a compreensão, né? E entendemos que o serviço será prestado de modo mais qualificado e célere agora, a partir dessa adequação também.
Semana especial para os maranhenses, semana que marca os 100 dias do novo governo municipal. Parabéns, prefeita Naura, que os próximos 100 dias também sejam de prosperidade para todos nós.
Nós agradecemos a parceria da tua rádio, da Mais Nova, sempre oportunizando que a gente também se comunique com a comunidade, esclareça eventuais dúvidas, divergências, né? Aqueles assuntos que impactam o dia a dia da rotina da nossa comunidade. Nos colocarmos à disposição e acredito que o êxito da gestão, ele não é o êxito de quem está à frente da gestão, mas é o êxito da nossa comunidade e nós podemos ter divergências de todas as ordens, mas eu tenho certeza que todos nós queremos uma comunidade que continue avançando, prosperando e, enfim, alcançando todas aquelas melhorias que são tão necessárias. Eu aproveito, se você me permite, para convidar toda a comunidade para o próximo sábado, dia 12, a partir das 14 horas, no bairro Santa Rita, de frente ao SF, a primeira edição do Prefeitura no Bairro, que é o antigo Prefeitura em Ação, onde lá estaremos entregando obras na infraestrutura, estaremos prestando serviços de saúde, de educação, de cultura e também várias apresentações. A adequação para o turno da tarde é para incentivar que a comunidade participe, seja ouvida e também elenque as necessidades que aquela comunidade possui. E lá também estaremos assinando um termo de cessão de uso de um bem público para o uso daquela comunidade. Então, agradecemos mais uma vez, desejamos uma produtiva e abençoada semana a todos.
Boa sorte, conte com a gente.
Obrigada.
Agora são 9h37, 23 para as 10 da manhã, 20 graus. Já voltamos. Tua Rádio.